Já temos quórum, já. Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que se concretiza com uma audição conjunta de três presidentes de Câmara, a quem eu saúdo de forma calorosa. Sou presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Sr. António Lopes, que também está aqui em representação da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. Sou presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, o Jorge Custódio. Devo dizer que esta audição resulta de um requerimento apresentado por escrito pelo Partido Chega. Estamos a falar aqui na audição de diversas entidades no âmbito da construção da central fotovoltaica na barragem do Cabril, que, quando a sua discussão desse requerimento, depois surgiu também, por parte do Partido Social Democrata, um complemento no sentido de podermos ouvir outras entidades. Só uma pequena explicação inicial, o que temos previsto e que faz parte da grelha normal para este género de audições, é uma breve apresentação por parte do partido que apresentou o requerimento, e portanto neste caso o partido Chega, e depois nós também daremos a palavra ao Partido Social Democrata, uma vez que esteve na origem aqui de algumas pessoas que aqui estão para serem ouvidas. De seguida haverá uma intervenção de cada um dos requeridos, portanto iremos começar com o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, que está também em representação da CIM, depois o Sr. Presidente da Câmara da Sertã e da Pampilhosa da Serra. Seguir-se-á depois uma ronda de intervenções de cada um dos grupos parlamentares e, no final, os requeridos, os nossos Presidentes de Câmara, terão uma oportunidade ainda para poder esclarecer ou falar daquilo que entender e para encerrar toda esta audição. Também importa dizer que esta é uma reunião que está a ser gravada, portanto todo o seu conteúdo ficará à disposição de todos. O trabalho da Comissão, de certa forma, irá terminar no final desta audição, mas todos os partidos políticos poderão depois incitar, caso queiram, iniciativas legislativas, sobretudo para dar seguimento aos problemas e aos constrangimentos que aqui forem identificados. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Partido Chega, ao Luís Paulo Fernandes, para uma intervenção inicial, para, de certa forma, apresentar este requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Cumprimento também os Srs. Presidentes da Câmara da Sertã, da Pampilhosa da Serra e de Pedrógão Grande, e agradecer a vossa presença nesta comissão. Efetivamente, todos já sabemos o que o Partido Chega requereu e a preocupação que tem com a construção de uma central de painéis fotovoltaicos flutuantes na barragem do Cabril. Isto é a nossa preocupação, depois de ouvirmos as associações e clubes locais e de reunirmos com o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, que nos esclareceu dos dados que tinha, talvez em maio, abril, maio, ficámos bastante preocupados e já o demonstramos na última reunião que efetivamente é um assunto que tem que ser resolvido e o resolvido com muita urgência. De certa forma, também ficámos muito admirados o motivo do adiamento do PSD ao nosso requerimento, que também desconhecemos. Agora, vislumbramos que o PS também questionou o Governo acerca da central fotovoltaica, e, portanto, estão reunidas todas as condições para que esta situação, que já de si é preocupante, e que tudo indica ser uma decisão unilateral da responsabilidade da APA, que hoje, com esta audição e depois com os responsáveis da APA, que efetivamente se venha a demonstrar que esta decisão foi um lapso ou foi negligência da parte dos responsáveis desta instituição. Interessa dizer que esta barragem já contribui com a energia verde desde 1954, através da produção de energia hidroelétrica, 1954. Interessa também realçar que o Sr. Presidente da Câmara da Bambelhosa da Serra tem conhecimento da toponímia da localização exata onde se encontra a Ilha dos Padrões e onde se encontra um dos últimos barqueiros de Portugal, pago pela EDP, e onde está concessionada este parque, é exatamente onde é feita a travessia e onde este barqueiro efetua essa travessia. Um barco pago pela EDP e um barqueiro pago pela EDP. Deixando já para depois para a intervenção dos seus presidentes, dizer o seguinte e perguntar o seguinte: se tiveram conhecimento, quando foi concessionada e durante esta concessão, se previamente houve o cumprimento do decreto-lei da Lei número 19 de 2014, principalmente no artigo 3, onde se tem que acautelar a prevenção e a precaução, como estipula a lei. Se o estudo de impacto ambiental se foi feito, e se os senhores tiverem conhecimento e se pronunciaram, não apresentava dúvidas ou riscos inerentes ou colaterais e quem vai assumir responsabilidades. Sim, a última pergunta que deixo. O município de Pedrão Grande acusa a violação do PDM e do POA. Explica-nos, os seus presidentes, se é possível concessionar sem acautelar a viabilidade ou até querer sem cumprir com a lei do ambiente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu estaria à espera de uma apresentação do requerimento e essas questões, eventualmente, para o debate, mas pronto, já percebi que, se calhar, depois no debate ou na discussão, poderemos ter aí alguma poupança de tempo. E eu passo a palavra ao PSD para complementar a apresentação deste requerimento, sabendo que também o fez via oral na reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Câmara. Tenho muito gosto, até porque sou autarca e há muitos autarcas e ex-autarcas aqui nesta sala e, portanto, temos uma ligação, diria eu, umbilical daquilo que foi o nosso exercício enquanto autarcas, para podermos entender e perceber e podermos falar convosco sobre esta matéria de uma forma muito mais tranquila, digo eu. De facto, e começo por dizer que, de facto, nós pedimos o adiamento na altura do requerimento para que pudéssemos incluir mais pessoas para ouvir, nomeadamente o Sr. Presidente da Pampilhosa, que não estava aqui, tínhamos também devia estar nesta audição, e também, Sra. Ministra, não foi ela que tratou do processo, e portanto eu diria que o Ministro anterior é que tratou deste processo todo, e portanto não faria sentido estar neste momento a ouvir a Sra. Ministra, se calhar numa fase seguinte pode haver essa necessidade, mas nesta fase não nos parecia que fizesse sentido. Eu diria que esta albufeira do Cabril é de facto um reservatório de água do Rio Zezer, importantíssimo. Todos nós temos essa noção da importância que tem para os três concelhos e aquilo que são as múltiplas utilizações desta albufeira. E, portanto, é com base nessas utilizações todas que já tem que a apresentação deste projeto e o desenvolvimento deste projeto pode pregar de alguma forma essa mesma utilização. Eu diria que, para além da questão do consumo humano e de regadio, também há desportos náuticos, a navegação e, claramente, a questão do scooping, da área de scooping, que é uma preocupação grande num território que sofreu, como sofreu em 2017, e temos noção da importância que esta área de scooping tem para o território. Por outro lado, este procedimento concorrencial, sim, ele foi em 2022 concluído, em abril de 2022, para poder injetar na rede elétrica uma energia solar produzida por esses eletroprodutores fotovoltaicos flutuantes. E ele foi atribuído a uma empresa. O processo, naturalmente, que é importante quando falamos em transição energética, instalar uma central fotovoltaica, mas isto faz-nos pensar e enfrentar vários desafios, e teremos hoje a oportunidade de falar sobre eles, para que seja compatível com aquilo que são os usos existentes, sem comprometer, no fundo, a qualidade de vida do desenvolvimento local. E, por isso, dar esta nota final, Sr. Presidente, é que em maio de 2022 o PSD questionou o Ministro de Ambiente e Energia na altura, o Eduardo Cordeiro, e levantou várias questões sobre este impacto que poderia ter na iniciativa nas comunidades locais. E, portanto, percebemos a importância de atingir as metas de neutralidade carbónica, mas temos também que perceber o impacto que possa ter e, por isso, temos e fizemos este acerto, permita-me que assim o diga, aquilo que era a proposta inicial para ouvir mais entidades, porque nos parecia fundamental para salvaguardar os interesses do território.
Obrigado, Sr. Deputado. Feito a apresentação do requerimento, eu dou a palavra aos requeridos, começando pelo Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, António Lopes, que também está aqui na qualidade ou em representação da CIME de Leiria. Sr. Presidente, faz favor. Tem que carregar no botãozinho.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos quererem ouvir sobre este tema que tanto nos preocupa. Relativamente às questões que foram colocadas, fazer aqui um pequeno ponto da situação e dizer-vos que o município foi contactado em primeira mão pela empresa que ganhou a concessão, que nós não desconhecíamos que tinha havido esse concurso de concessão, dizer, portanto, que é o nosso primeiro mandato e fomos apanhados com a surpresa, digamos assim, com essa possibilidade. E nessa altura, nessa primeira, não se falava em estudos de impacto ambiental. E desde logo nos pareceu um pouco estranho, porque a integração de um meio estranho nas águas da Albufeira não estava previsto, portanto, no plano de ordenamento da Albufeira. Não estava e não está previsto no plano de ordenamento da Albufeira. Posteriormente, depois de conhecer o Sr. Vice-Presidente da APA, consegui que ele viesse a Pedrógão Grande falar sobre o tema. E dizer que, neste momento, tudo isto resulta do quê? De um pedido, portanto, de pronúncia por parte do município relativamente ao estudo de impacto ambiental, concluindo, efetivamente, que este projeto não traz qualquer mais-valia para o concelho, bem pelo contrário, vai conflituar frontalmente com a nossa estratégia de desenvolvimento que temos para o concelho. Como sabem, é um concelho que vive essencialmente a exploração florestal e nós estamos a tentar, uma vez que a dinâmica conseguimos, portanto, a certificação de Pedrógão como estação náutica, em verdade, para um outro tipo de atividades mais turísticas e aproveitando os recursos do concelho. E, naturalmente, este projeto também por aí vai conflituar diretamente. Este estudo de impacto ambiental que nós fizemos e que aprovámos em reunião de Câmara, portanto, a sua rejeição deste projeto, bem como também a Assembleia Municipal, trouxe alguma inquietação para a população. Portanto, já há manifestações ao nível, portanto, de uma petição pública, sendo certo que é um concelho pequeno, onde há muita info-exclusão e, portanto, as pessoas ainda não têm possibilidade de se pronunciar. Mesmo assim, irá nas 900 e qualquer coisa, 910 pessoas, se é que já não é mais. Temos, durante o curso do 10 de junho, da cerimónia de 10 de junho, vimos ali manifestações escritas contra os painéis e, portanto, está frontalmente contra também a vontade da população. Além disso, todas em termos, como direi, em termos de impactos, temos vários impactos negativos, desde os impactos ambientais, perda de biodiversidade, perturbação dos ecossistemas aquáticos, alterações climáticas locais, a gestão da água e depois temos, naturalmente, os impactos sociais e económicos. Dizer-vos que, neste momento, estão a decorrer iniciativas de investimentos privados na área do turismo de saúde, que serão postos em causa com o avanço deste projeto. E estamos a falar de um investimento estrangeiro que nos escolheu a nós precisamente por causa do ambiente e da vista que tem para a Albufeira. E, portanto, ainda há também impactos ao nível, eu já falei em sociais e económicos, mas há ali também uma certa ligação ao rio na zona onde, portanto, os painéis vão ser instalados, uma ligação muito forte das populações ao rio, onde há pesca também profissional, há exatamente essa atividade tradicional do barqueiro, e acreditamos que estão também postas em causa, está posta em causa a operacionalidade dos meios aéreos, quando chamados, portanto, aos incêndios. E, como sabem, aquela barragem é utilizada não só para acudir, digamos assim, a Pedrógão, como também aos concelhos limítrofes e não só, não é? Era isso que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, para dizer aquilo que bem entender e para complementar, eventualmente, a intervenção do Sr. Presidente António Lopes. Carlos Miranda, faz favor.
Muito bem. Bom dia a todos, novamente. Também agradecer a oportunidade que dão ao município da Sertã de poder exprimir a sua posição nesta matéria. Começando muito rapidamente pelas três questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado do Chega. Conhecimento deste projeto. Nós, da mesma maneira que Pedrógão Grande, também é o nosso primeiro mandato, nós tivemos uma reunião com a empresa que, na altura, eu nem sei na altura se já tinha sido feito o concurso ou se estava para ser feito, com a Voltália, que nos apresentou em traços muito gerais este projeto. Mas na altura não havia sequer uma localização, não havia absolutamente dados nenhum sobre isto, digamos que foi um contacto preliminar no sentido de poder ouvir a nossa posição sobre esta matéria. E a nossa posição, na altura, perante essa empresa, foi a mesma que temos hoje, de que nenhum benefício resultaria para o Conselho da Sertã, muito pelo contrário, iria ser contraprocedente para a nossa estratégia de desenvolvimento. Recentemente, Eu devo confessar que este assunto até para mim estava um pouco esquecido ou morto, e ele foi ressuscitado precisamente por Pedrógão Grande, porque Pedrógão Grande foi contactado no sentido de dar um parecer para um estudo de impacto ambiental, que tanto quanto sei não existe ainda. Nós, certamente, não fomos contactados para dar esse parecer. E, portanto, tive conhecimento de que Pedrógão Grande tinha sido contactado para dar esse parecer e, portanto, foi aí que nós percebemos que o projeto estava em desenvolvimento. Quanto a questões que foram colocadas sobre violação de PDM e dos planos de ordenamento da Albufeira, eu já vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Pronto, a barragem do Cabril foi construída entre 51 e 54, uma obra com o objetivo de ser uma grande reserva de água doce para aproveitamento hidroelétrico, mas que depois acabou por dar lugar também a um espaço de lazer ao ar livre e de desenvolvimento económico das componentes náutica, pesca e turismo, é também importante em combate a incêndios, e estamos numa região, como sabemos, é fustigada, infelizmente, com grande regularidade, por incêndios. É preciso dizer que a barragem do Cabril tem ainda um sistema de captação de água, composta por este sistema composto por 7 grupos eletrobomba submersíveis que alimentam a estação de tratamento de água, a ETA do Cabril, e que se encontra concessionada às águas do Vale do Tejo e à EPAL. Esta estrutura foi concebida para satisfazer as necessidades de água dos municípios da Sertã, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos, Alveiazer e parte do Conselho de Ancião. Estamos a falar de um extenso território e de mais de 30 mil habitantes que são servidos de água a partir daqui. Eu refiro este facto, que eu considero importante, na medida em que esta central flutuante de painéis fotovoltaicos vai ficar localizada a poucos metros da captação de água que abastece todos estes concelhos. Sobre impactos da construção deste parque fotovoltaico na barragem do Cabril, já aqui foram falados alguns e nós também não temos muito tempo para estar aqui a fazer uma análise técnica muito detalhada, mas temos, de facto, impactos ambientais que vão ser muito significativos no que diz respeito à qualidade da água e à perturbação dos ecossistemas aquáticos. E há aqui algo que preocupa muito os municípios da Sertã, tem a ver, efetivamente, com a qualidade da água, porque nós tememos que haja uma degradação da qualidade da água que é captada para abastecimento público e para consumo humano. Porque há um risco, esse risco é incontornável, um risco de contaminação química da água, porque esta instalação e operação de painéis solares vai seguramente introduzir produtos químicos no ambiente aquático provenientes de materiais de construção e manutenção e isso vai afetar a qualidade da água. E não há hipótese de nos virem dizer que não há contaminação da água, porque nós sabemos que há sempre contaminação da água com este tipo de materiais que nunca são totalmente inertes e que têm sempre alguma capacidade de dissolução em água. E, portanto, nós temos aqui 30 e tal hectares de painéis fotovoltaicos junto a uma estação de captação de água para abastecimento de populações, tem de certeza impacto na qualidade da água. Pois há aqui impactos turísticos e económicos que nos preocupam muito, já foram referidos aqui alguns. A barragem Albufeira é utilizada para pesca desportiva, para desportos náuticos, para trilhos e caminhadas também, e há aqui um impacto, desde logo, que é o impacto visual. Se nós temos procura, felizmente, e temos procura de muitos turistas que alimentam a nossa economia local, porque somos, de facto, concelhos onde a natureza está em estado puro, digamos assim, um impacto visual na Albufeira desta dimensão vai ter seguramente efeitos complicados. E nós temos em Pedrógão Pequeno unidades hoteleiras, uma de grande dimensão, enfim, dimensão grande face à nossa realidade regional, outras de mais pequena dimensão, que eu não tenho dúvidas de que vão ser afetadas relativamente a esta matéria. Sendo que, quer Pedrógão Grande, com a criação da Estação Náutica, quer nós do lado da Sertã, com uma aposta muito decidida em matéria de turismo de natureza, nós temos feito muito investimento nesta área. E digamos que o nosso projeto de desenvolvimento para a região aponta num determinado sentido e agora vamos ter, a concretizar-se esta central fotovoltaica, vamos ter, de facto, qualquer coisa que vai criar aqui problemas muito grandes ao desenvolvimento deste tipo de projetos. E estes projetos são verdadeiramente essenciais porque eles alimentam a nossa economia. E, portanto, nós temos feito muito investimento em turismo de natureza, estamos a fazê-lo neste momento em Pedrógão Pequeno, desde investimento físico no terreno até investimento em comunicação. Temos, neste momento, já unidades hoteleiras de grande dimensão, outras mais pequenas, mas em grande número. Somos procurados por pessoas que vêm residir para Pedrógão Pequeno, precisamente em busca da natureza, e nós tememos que este impacto, desde logo o impacto visual, para além de todos os outros, desta central fotovoltaica, venha pôr em causa todo este investimento realizado e todos os nossos projetos de desenvolvimento no território. Depois temos aqui outro tipo de impactos sociais, económicos, temos impactos que têm a ver com a manutenção e com o funcionamento desta central. Enfim, essa análise nunca foi devidamente feita, salvo erro, nós não conhecemos nenhum documento onde haja um estudo desta natureza devidamente detalhado, mas nós podemos antever muitos desses impactos. Eu quero dizer-vos que, na passada semana, a Assembleia Municipal da Sertã tomou uma posição sobre esta matéria e essa posição foi uma moção de repúdio ao projeto de construção de um parque fotovoltaico na Albufeira do Cabril, moção de repúdio que foi proposta pelos três partidos representados na Assembleia Municipal da Sertã, Partido Socialista, Partido Social Democrata e Partido Chega, e essa moção foi aprovada por unanimidade. E esta moção, que eu posso deixar aqui para os senhores deputados poderem consultar, esta moção, no fundo, transmite a posição da população. Posição da população que é uma posição de preocupação e também de revolta face a esta situação. Porque a população encara este projeto como mais uma manifestação de alguma arrogância do poder central. Na verdade, o interior é procurado pelo Poder Central e pelos grandes investimentos quando é para ir, de alguma forma, explorar os nossos recursos naturais sem que fiquem contrapartidas para as populações ou para as câmaras municipais. Ainda recentemente fomos abordados, eu penso que aqui é o município de Pedrógão Grande também, Pampilhosa da Serra, não sei, relativamente à necessidade de passagem de mais uma linha de alta tensão, de muito alta tensão, no nosso território. E, portanto, quando há estas questões, nós somos abordados, somos confrontados com isto, como factos consumados, e digamos, temos que estender o tapete ao Estado e às grandes empresas para que estes grandes investimentos possam ser feitos, que só vêm perturbar a nossa dinâmica de territorial e que nada trazem às populações. E eu queria dizer-vos aqui que esta posição pode resumir-se da seguinte forma. Todos nós somos favoráveis à descarbonização da atmosfera, mas também sabemos que há alternativas à colocação de painéis fotovoltaicos e há alternativas para a produção de energias limpas. O painel fotovoltaico não tem que ficar em cima da Albufeira. Nós temos muitas alternativas para isso. Hoje em dia fala-se numa alternativa que até agora não foi explorada em Portugal, mas tem sido explorada noutros países, que é, por exemplo, colocar os painéis fotovoltaicos em faixas de gestão de combustível. São faixas que estão ali à beira das estradas, completamente limpas e preparadas. São muitos hectares, são centenas de hectares que estão preparados para receber painéis fotovoltaicos ou outras estruturas. Agora, o que é que as pessoas interrogam sobre isto? O que é que os cidadãos, os munícipes do Conselho da Sertã ou dos Conselhos de Pedrógão ou da Pampilhosa da Serra, o que é que têm a ganhar com este projeto de instalação de painéis fotovoltaicos em plena Albufeira do Cabril? Não tem a ganhar nada, zero. Não tem a ganhar nada. Sim? Mais rápido, ok. O Poder Central só se lembra destes territórios quando quer explorar em proveito próprio os seus recursos naturais, esquecendo as populações e as câmaras municipais. E esta revolta surge do facto dos cidadãos ou dos municípios pouco ou nada poderem fazer no território. De uma forma geral, nós pouco podemos mexer. Mas tratando-se do Poder Central ou de grandes empresas que nada deixam às populações, tudo é possível. Ou seja, nós temos sempre planos de ordenamento de albufeiras, temos reservas agrícolas, reservas ecológicas, etc. E ainda bem que temos, porque são instrumentos de ordenamento fundamentais no território, mas isto só funciona quando se trata de pequenos investidores privados ou quando se trata de investimentos a fazer por parte das câmaras municipais. Quando se trata de investimentos a fazer por outro tipo de empresas ou quando são propostas que vêm do Estado Central, tudo é possível. E eu posso dizer que projetos turísticos ambientalmente sustentáveis à beira das albufeiras são impossíveis por força dos regulamentos e dos planos de ordenamento. Mas um parque de 33 hectares dentro da albufeira já é possível desde que a iniciativa parta do Poder Central. Ora, o Estado Central faz com arrogância aquilo que nega às populações. E uma pergunta que eu deixo aqui é se alguém acredita que este mesmo projeto, se fosse proposto por uma Câmara Municipal, se ele estaria sequer aqui a ser considerado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Jorge Custódio, da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra.
Bom dia a todos. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes e agradeço, obviamente, a oportunidade que nos deram também para darmos conta da posição destes três municípios. E eu, de um modo célere, espero eu, não posso deixar de começar a falar sem fazer um enquadramento. O concelho de onde venho, que é o concelho da Pampilhosa da Serra, que para quem não conhece este nosso território está precisamente no meio, se traçar uma reta entre Coimbra e Castelo Branco, porque nem todos podem alguns não conhecer, mas dizia eu que estes territórios contribuem muito e há muito tempo para o que é a energia verde. Este território, o meu em particular, para além de ter um dos maiores parques eólicos construídos, tem duas barragens, com mais esta que, apesar do dique não estar no concelho da Pampilhosa da Serra, tem uma das maiores áreas de influência através da Albufeira. Portanto, três barragens, parques eólicos, e vá-se lá saber, não quero trazer hoje o assunto para aqui porque não é o momento, mas é precisamente a montante deste local que estamos hoje a discutir que também está a ser discutido a possibilidade de fazer uma exploração de lítio a céu aberto. E faço este enquadramento precisamente para dar conta que estes territórios do interior muitas vezes parece que que acabam por ser um fardo tão pesado para o país, mas é verdadeiramente destes territórios do país, é verdadeiramente destes territórios onde se continua a ir buscar a maior parte da energia e o bem, pelo menos o bem que a natureza nos vai dando, para ajudarmos a construir um país melhor. E faço este enquadramento precisamente porque, lamentavelmente, ao contrário dos meus colegas, eu já pertencia ao anterior executivo, e lamentavelmente a Câmara da Pampilhosa teve conhecimento deste projeto, não por outra qualquer comunicação institucional, tivemos conhecimento pela comunicação social, que é uma coisa normal num país como o nosso, termos conhecimento da instalação ou da possibilidade da instalação de um projeto destes através da comunicação social. Mas foi isso que aconteceu. E, portanto, para vos dar conta que este território, onde está a ser estudada a possibilidade da instalação deste parque, é um território que está completamente dentro do plano de ordenamento das albufeiras de Santa Luzia, Boçã e Cabril. Este plano de ordenamento das albufeiras foi publicado em Diário da República em 2002. Previa este plano de ordenamento de albufeiras que todos, como todos os planos, que sejam revistos de 10 em 10 anos. Espante-se, já lá vão 22 anos e não houve qualquer revisão deste plano. Em 22 anos não houve qualquer revisão deste plano. Inicialmente deveria ser revisto pelo INAG, que com a sua extinção passou essa competência para a APA, mas o que é certo é que decorridos 22 anos não houve qualquer alteração nem qualquer nova fundamentação deste plano de ordenamento. Mas qualquer, e quero obviamente comungar das palavras dos meus colegas, qualquer situação que seja necessário fazer dentro deste plano, dentro do POA, dentro desta zona protegida das albufeiras, eu quero dar conta a todos os senhores deputados que os municípios estão completamente impedidos de mexer uma pedra. E eu gosto de dar assim os exemplos que é para todos perceberem do que é que estamos a falar. Nós não podemos mexer uma pedra, porque se mexermos uma pedra temos a Agência Portuguesa do Ambiente a levantar todas as questões aos municípios pela impossibilidade por estarmos em cumprimento relativamente ao POA. E depois, de repente, vai-se a ver e temos a falar de 33 hectares de painéis fotovoltaicos flutuantes em cima da barragem. Para todos termos uma ideia do que é que estamos a falar, são 33 campos de futebol. É bom visualizarmos, são 33 campos de futebol em cima de uma barragem que, curiosamente, tem sido estas barragens ao longo dos últimos tempos e estas albufeiras que têm trazido algum pulmão turístico, obviamente, mas ambiental, a todas estas regiões e a todo este território. E, portanto, de repente, os municípios são confrontados, e eu quero dar conta que a Pampilhosa da Serra já se pronunciou, o município da Pampilhosa da Serra pronunciou-se precisamente agora, há cerca de 15 dias atrás, porque a empresa Sinambi Consultores Limitada, que é a empresa que está a fazer o estudo de impacto ambiental para a Abelha Mística Unipessoal Limitada, que é, pelas informações que tenho, a empresa detentora desta licença, deste alvará que já foi a leilão, como todos sabem, portanto não vou repetir o que todos já sabem, mas obviamente que demos conta já demos conta precisamente neste pedido de enquadramento do PDM para dizer que este território, para além de estar completamente dentro do que é o espaço do plano de ordenamento das albufeiras, está também dentro da REN, está em solos afetos à Reserva Ecológica Nacional, etc, etc. Ou seja, é bom que todos percebamos que qualquer intervenção que façamos a montante, na verdade não estamos a contribuir em nada para o desenvolvimento deste interior. Esta albufeira, como já foi aqui referido pelos meus colegas, é um dos principais pontos de água para abastecimento dos aviões, o chamado Scoopy, para quando há incêndios. Independentemente de haver, enfim, em termos de estudo, de impacto, aqui a previsão de deixar uma área suficientemente alargada para abastecimento dos aviões, todos nós sabemos que em situações de emergência todo este combate vai muito além do que muitas vezes está planeado e, portanto, a emergência é isso mesmo. Confesso que não sei se, e agora permitam-me, já vou terminar, permitam-me que não deixe de manifestar esta nossa ou a minha em particular, revolta pela instalação deste painel, deste parque, ainda para mais quando fomos contactados pela empresa recentemente e a dar conta que no final deste ano já estariam em condições de iniciar a construção do mesmo parque. E, portanto, fico obviamente muito satisfeito por estarmos aqui todos a partilhar estas preocupações. Confesso que tenho algum receio que já o façamos tarde demais. É só. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de passar à ronda das intervenções pelos grupos parlamentares, acho que importa aqui realçar que ficou demasiado claro aquilo que é a posição dos nossos Presidentes de Câmara, que em última instância representam também o pulsar e o sentimento de todas as suas populações. Eu diria que a pronúncia, quer da Sertã e mesmo da Pampilhosa, não sei se em Pedrógão também, depois se nos podem facultar até para nós podermos distribuir para todos os seus deputados. Sem mais delongas, passo à ronda de intervenções. Cada grupo parlamentar terá um período de cerca de 4 minutos e depois, no final, novamente, os requeridos terão oportunidade de se expressar novamente. E, portanto, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidentes. Eu diria o seguinte, os Srs. Presidentes sublinharam bem que esta Albufeira do Cabril tem uma importância crucial para a região. Eu diria que teria sido importante que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em 2021, ainda mesmo antes do lançamento do procedimento, tivesse consultado os municípios, como já percebemos que não o fizeram, para os envolver na tomada de decisão e, eventualmente, até poder aferir a questão da localização e tentar resolver, de alguma forma, o problema. Não se trata de uma central fotovoltaica qualquer, é instalado num terreno privado. Estamos a falar de uma albufeira com uso público, com a necessidade de compatibilização, como já disse aqui há pouco, com outras utilizações, abastecimento de água, turismo e a questão do scooping que há pouco falávamos. Estamos certos que este tipo de investimentos teriam sido, de facto, ou teriam beneficiado com este envolvimento dos municípios. E havendo uma compatibilização que aparentemente deveria ter sido feita e não foi lançamento do concurso e que deveria ser assegurada nos termos até da avaliação do impacto ambiental, eu julgo que neste momento, havendo a avaliação, que as entidades terão que ser ouvidas. E a minha principal questão neste momento é o seguinte, os Srs. Presidentes de Câmara falaram aqui que já estão na pronúncia. Na APA não existe, até ao momento, por aquilo que pude apurar, nenhuma avaliação de impacto ambiental ainda. Ainda está na fase, aliás, foi a DGEC que lançou o concurso, não a APA, e, portanto, nesta fase não existe ainda a avaliação de impacto ambiental. E ela vai ter que decorrer, e, portanto, a DGEC terá pedido, ou terá informado a empresa que o teria que fazer, está na fase pronunciada, entrar na APA e espero que nessa fase que as entidades sejam ouvidas e que sejam tomadas em conta nesta matéria. Até porque percebi que alguns dos seus presidentes entraram até em 2021 e, portanto, que os antecessores nem sequer foram ouvidos também sobre esta matéria, portanto, por aquilo que também pude perceber. E o Sr. Presidente, há pouco, da Sertã, dizia que havia alguma arrogância do Poder Central sobre esta matéria. Pelos vistos, os ministros anteriores não tiveram sequer este cuidado de falar, mesmo que não houvesse um contacto, de falar com os seus presidentes de Câmara para perceber o que é que isto teria impacto na própria região. E no fundo, pergunto-vos também, caso essa avaliação não sabemos ainda o resultado da mesma, o que é que possa dar, indique que cumpre todas as restrições e os condicionamentos ambientais. Estou a falar no campo das hipóteses, se é possível ajustar a localização e se também é a solução relativamente à questão do braço, se for caso disso. Ou seja, eu acho que devem ter colocado as questões todas aqui em cima da mesa, que podemos falar sobre elas para perceber se o que está em causa é só a utilização, no fundo, porque por um lado é a utilização da barragem para pôr efeito, mas se a avaliação não for negativa, se há possibilidade, e se vêem como uma possibilidade, mudar de localização, se for o caso disso, ainda que dentro da própria barragem. E pergunto também, porque está estipulado no decreto-lei, que os municípios têm direito à instalação das UPACs e uma compensação única de 1.500 euros por MVAs de potência, de ligação atribuída. Ou seja, isto está perto de 50 mil euros. E pergunto se esta compensação é justa e suficiente para um caso deste. E, portanto, a pergunta é provocatória, eu sei que é, mas pergunto com esta consciência de que devemos ter a responsabilidade de olhar para este processo como um processo que é importante na transição energética, é importante nós apostarmos nas energias verdes, mas também olhar para a comunidade e o impacto que possa ter. Esta é a preocupação e a pergunta, como digo, um pouco provocatória, exatamente porque temos a noção de que, nesta fase, e termino, Sr. Presidente, o importante é que a comunidade seja ouvida e que seja ouvida através da avaliação do impacto ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Walter Chicharro. Aqui também dou as boas-vindas a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, naturalmente cumprimentados, senhores presidentes, sou um recém-deputado, como provavelmente saberão, há 3 meses estava a ocupar um lugar igualzinho ao vosso numa Câmara diferente, neste caso a Nazaré, portanto consigo naturalmente perceber as preocupações e estar ao lado delas. Vou fazer primeiro um enquadramento geral sobre as questões da energia e do ambiente e naturalmente terminarei depois com a posição pessoal e do Partido Socialista sobre esta matéria. Portugal assumiu o desafio, com o roteiro da descarbonização, de reduzir em 55% as emissões até 2030. Sabemos hoje que transportes e indústria pesam mais de 60% nessas nossas emissões. O anterior governo do PS sabia bem da importância do custo, preço, de energia na capacidade de redução dos custos de contexto e na atração de empresas para o nosso país. Não foi à toa que esse governo assumiu o encerramento das 2 centrais de carvão, ainda que ambas gerassem 1.800 megawatts de energia a fornecer, mas também os acionistas destas 2 empresas sabiam que o custo do CO2 era quase igual ao custo com as operações destas centrais, o que também os empurrou para o fecho das mesmas. Hoje, e não podemos deixar de dizer, fruto do trabalho dos governos do Partido Socialista, o peso das energias renováveis ultrapassa em muitos dias do ano os 70% de energia fornecida. Lembrava uma notícia de ontem do público que apontava valores até acima dos 80% em alguns dias. É um resultado notável das políticas que levaram à implementação destas alternativas renováveis, eólica e solar. No caso concreto do solar, passámos dos 0,6 gigawatts de 2015 para os atuais 2,5, tendo esse governo do Partido Socialista aprovado projetos em execução que gerariam, e esperamos que venham a gerar, uns fabulosos 14 gigawatts de solar centralizado, incluindo neste valor os projetos habitacionais. Naturalmente que a central fotovoltaica da barragem do Cabril estaria totalmente alinhada com os objetivos nacionais e seria a solução apontada como ideal para o financiamento das barragens do Alvito e de Girabolhos. Mas governar passa também por considerar a vontade e as razões das comunidades locais e das autarquias que os representam e não podemos, reitero, não posso, enquanto eleito pelo Distrito de Leiria e pelas populações também de Pedrógão Grande, naturalmente estando também alinhado com os outros 2 municípios, não atender à posição do município e das populações que representa. Aliás, essa foi a principal razão que levou os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleitos por Leiria, Coimbra e Castelo Branco, a questionar o Governo sobre a salvaguarda dos interesses locais e os impactos ambientais. Colocar em causa um ativo turístico, piscatório e até de proteção civil não pode ser a única solução. Esta albufeira é fundamental para o desenvolvimento de uma região fortemente desertificada e com poucos polos de fixação de população. O avanço desta central coloca tudo em causa. É verdade que temos de cumprir com as metas de descarbonização, mas também é verdade que temos de cumprir com as nossas obrigações para com as populações que ali residem ou ali se desejam fixar. Não podemos esquecer também da importância estratégica desta albufeira para o combate a incêndios numa região tão fustigada por essa guerra. Tapar este espelho de água é tapar uma das maiores munições que o nosso dispositivo de combate a incêndios dispõe nesta zona. Assim, não nos resta outro caminho do que sugerir que sejam estudadas localizações alternativas para a instalação deste investimento, ao mesmo tempo que se devem procurar formas que permitam que o uso da Albufeira seja potenciado e colocado ao serviço do desenvolvimento desta região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção clara e até pelo cumprimento do tempo que estava previsto. Passo de imediato a palavra ao Luís Paulo Fernandes, em nome do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos Srs. Presidentes, aos Srs. Autarcas dos três concelhos, porque efetivamente hoje aqui honraram os vossos munícipes, honraram as Assembleias Municipais que por unanimidade votaram contra este painel, este parque flutuante, e conseguiram demonstrar veemente, em nome dos vossos concelhos e dos munícipes, a oposição a esta decisão, a esta negligência do Governo. Como disse há bocadinho e como dissemos, há a violação da lei do artigo 3 da Lei 14 do Ambiente, há a violação da prevenção e da precaução. Hoje, aqui sabemos, e todos admitimos, todos os partidos admitiram, que não foi cumprido o direito de audição prévia e, portanto, não nos resta partidos, nem a APA, nem agora, neste momento, a este Governo que está em funções, outra decisão que seja anular esta decisão. E o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Jorge Custódio, o Sr. Presidente da Câmara da Pampilhosa, tem receio que no final deste ano, que já comecem, ou lhe foi transmitido pela empresa, os trabalhos. Portanto, não há tempo a perder. O que nós temos de decidir é a negligência, a responsabilidade, e quem assume as responsabilidades por esta negligência. E há aqui qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota, meus senhores. É que isto ainda é mais grave. As declarações do responsável João Amaral, da Voltália, dizem isto, e cito: o projeto do Cabril surgiu de um leilão público. Por isso, sabemos, naturalmente, que o Governo também teve em conta todas as preocupações antes de lançar esta oportunidade ao mercado. Uma vez que um procedimento deste género só é possível em estrito alinhamento entre o Governo, o município e os órgãos locais, acrescentou João Amaral. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Esta empresa contratou os municípios, os executivos municipais, tomou a posição da APA e depois ainda diz publicamente ao Jornal de Leiria, e depois posso juntar a todos os partidos, a todos os elementos da Comissão, que o Governo, antes de lançar esta oportunidade de mercado, até repito uma vez, procedimento deste género só é possível em estrito alinhamento entre o Governo, município e órgãos locais. Portanto, se tememos que comece os trabalhos no final do ano, não tem nada que começar trabalhos nenhums. Tem que já ser suspensos os investimentos. E vamos lá ver, se não vamos pagar todos uma indemnização a esta empresa, porque já investiu. Portanto, não há tempo a perder. Há que ouvir a APA, há que ouvir a Proteção Civil, porque efetivamente o responsável da empresa diz que nunca podia ter sido possível o Governo decidir sem ouvir a comunidade local, como diz a lei de 14 de Abril, lei número 19 de 2014, o artigo 3, a linha C, da prevenção e da precaução. Portanto, não cumpriram a lei, foram negligentes, irresponsáveis e têm que assumir responsabilidade. E quero dizer mais, porque, efetivamente, quando falamos no 10 de junho, nas comemorações, na coesão territorial, na defesa do interior, é uma vergonha para todos nós falarmos e depois não fazermos nada. É que a APA, por despacho, concessiona à EDP mais 5 anos para a exploração de energia hidroelétrica e energia verde. Também temos o despacho e concessiona quando tinha que fazer um concurso público. E os seus autarcas sabem disto, todos nós sabemos disto, e temos a responsabilidade de denunciar despacho para mais 5 anos quando a EDP está a ser ajudada e auxiliada. E é contraprocedente a própria EDP não devolver o IMI por direito aos concelhos do interior, que são receitas próprias destes concelhos, que não têm receitas porque não têm habitantes, porque não têm empresas, e a mesma APA decide concessionar à EDP e a EDP anda em tribunal para vos devolver o IMI. E depois a APA ainda licencia parques fotovoltaicos como bem quer e apetece, e esta empresa assume-se a responsabilizar e a reunir com os municípios, a dizer-lhe que já está decidido. Portanto, obrigado. Não temos que temer ao final do ano ser construído o parque não é para construir, agradeço a posição do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, só temos é que em conjunto recomendar ao Governo, por unanimidade também, penso que os outros partidos também nos acompanham, que efetivamente é para revogar esta decisão e vamos lá ver se não vai haver responsabilidades e indenizações, porque esta empresa, pelos vistos, já é construída no final do ano e investiu. E isto é uma vergonha para todos nós, para todos nós, e é uma vergonha para a APA, que se calhar vai ter que alguém assumir mesmo as responsabilidades. Na nossa parte deve mesmo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Só uma pequena interpelação à mesa, se faz favor. Sr. Presidente, era só para dar aqui uma nota. O Sr. Deputado Chega falou que algumas coisas e baralhou uma série de assuntos que não são aqueles que eram objeto desta audiência aos senhores presidentes de Câmara. Eu percebo a vontade política de querer fazer aqui números, mas era só para dar aqui uma nota que o senhor sou dono e estava aqui a baralhar algumas coisas, até baralhando inclusive diplomas legais diferentes, baralhando, provavelmente não sabe, mas uma concessão pode ser atribuída por leilão, portanto era só para dar nota disso.
Obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, eu próprio iria fazer um pequeno ponto de ordem à mesa. Naturalmente que eu deixei o senhor deputado Luís Paulo Fernandes expor e fazer a sua intervenção, mas há que a resituar e reposicionar tudo isto. Nós estamos aqui numa audição a três presidentes de Câmara, no âmbito de toda esta problemática da central fotovoltaica da barragem do Cabril. Ainda iremos ter oportunidade, e eu não disse isso, e isto é importante dizer, vamos ouvir a IAPA e a Proteção Civil, de acordo com aquilo que foi decidido pelos partidos, e pronto, eu iria lançar o repto até para os grupos parlamentares que faltam, neste caso agora é só o Partido Comunista, que nós nos pudéssemos balizar naquilo que é a audição de hoje, aos nossos presidentes de Câmara, que tiveram aqui uma exposição oral que foi claríssima, em que aparentemente todos nós poderemos acompanhar, e pronto. O Sr. Deputado Hugo Oliveira também tinha uma interpelação à mesa, é isso?
Sim, Sr. Presidente, peço desculpa, Srs. Deputados. É só porque é importante nesta questão do esclarecimento. É que não foi a APA que lançou o procedimento, é a DGEC. É só isto. É que é fundamental sabermos isto e percebermos.
Foi a Direção-Geral de Energia e Geologia. Sou deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes de Câmara, além dos meus colegas deputados. Começo por agradecer não só a vossa presença, mas sobretudo os depoimentos, os testemunhos que nos trazem, as vossas preocupações, que o PCP naturalmente acompanhará com toda a atenção, com todo o empenho. Eu creio que é importante salientar a contribuição que o solar fotovoltaico dá para a transição energética, para as alternativas às fontes poluentes de energia, sendo certo que não se deve endeusar esta alternativa a ponto de transigir na defesa de valores que possam estar em causa. E isto vale tanto para a alternativa da localização de centrais fotovoltaicas em Albufeiras, como vale para a localização, muitas vezes, em solo arável, em áreas florestais, porque sabemos que há inúmeras alternativas, não é? O senhor, um dos seus presidentes referiu a possibilidade de utilização de faixas de gestão de combustível, até nos taludes das autoestradas, etc. Mas eu gostaria de referir aqui a importância que já hoje tem a utilização de coberturas de edifícios, sejam de escritórios, de habitação, de naves industriais, nos próprios parques de estacionamento de muitas indústrias, grandes unidades, onde tem, aliás, um duplo efeito também de sombreamento para o próprio parque. Em todo o caso, e portanto isto para dizer que é preciso acautelar todas estas alternativas, ponderando adequadamente os usos e os valores que estejam em causa no sentido de se conseguir uma solução o mais judiciosa e o mais justa possível. Eu encaminhar-me-ia para colocar duas ou três questões. Já percebemos que do estudo de impacto ambiental pouco ou nada se sabe, uma vez que ele foi iniciado relativamente há pouco tempo, não é? Mas, em todo o caso, do que lhes foi perguntado, do que vos foi dito, gostaria que aprofundassem um pouco mais essa informação. E, sobretudo, gostaria que precisassem um pouco mais acerca da localização da central. Isto porque, tanto quanto sei deste tipo de empreendimento, geralmente esta central localiza-se bem junto à barragem, não é? E, portanto, até para permitir a ligação... A entrega da energia diretamente à central hidroelétrica, não é? Isto é, escusando de criar uma outra estrutura. Mas, neste caso, o que referem é a construção de uma linha de transporte de 36 km, se não erro. Portanto, a informação que têm é onde é que essa energia, uma vez que há uma linha de transporte com essa extensão, qual é o ponto de entrega da energia à rede? Bom, eu já agora aproveitava, uma vez que foi referido, vou ali uma pergunta muito rápida relativamente ao vosso receio de contaminação da água, designadamente por produtos químicos, por combustível, etc, etc. Eu aproveitaria, bem, embora possa parecer que é um assunto lateral, mas já agora, por curiosidade, qual é a informação que tem hoje relativamente à monitorização da qualidade da água naquela albufeira, tendo em conta a existência de atividades náuticas, incluindo a utilização de barcos a motor, até para turismo, passeios de turismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Precisamente 4 minutos, que é aqui 4 minutos e 1 segundo, mas isso foi o atraso aqui da Cátia. Foi mesmo 4 minutos, por isso parabéns. Pronto, as rondas pelos partidos está feita e, portanto, agora temos uma resposta global dos requeridos para encerrar esta audição parcial e volto a referir, nós vamos estar aqui com a IAPA e vamos estar com a Proteção Civil e eles serão questionados sobre todas estas questões que aqui foram lançadas. Deputado, por favor.
Peço desculpa, é que eu esqueci mesmo de referir, se eu porventura sair antes da conclusão das vossas respostas, peço muita desculpa, mas eu tenho outra comissão a decorrer onde terei de estar presente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E pronto, eu passo sem mais delongas a palavra aos Srs. Presidentes de Câmara. Se calhar vamos manter a mesma ordem e, portanto, Sr. Presidente António Lopes, faz favor.
Relativamente às questões que colocaram o Sr. Deputado Hugo Oliveira, eu vou só utilizar muito rapidamente a deliberação de Câmara. A Câmara deliberou, por unanimidade de presentes, que caso não ocorra a anulação do projeto da central fotovoltaica, portanto, o Ferrocarril, seja alterada a concessão para outra barragem, onde não apresente os impactos negativos referidos na informação técnica dos serviços municipais, ou seja alterada a concessão da zona de água para o solo perto de um local, e aqui aproveito também para responder ao Sr. Deputado do Partido Comunista, perto de um local onde haja a capacidade de entregar energia, evitando um corredor de 35,9 km, ou seja, esta energia vai ser produzida e vai ser distribuída através de uma rede de média tensão, como já temos poucas naquele concelho, uma rede de média tensão que vai, portanto, distribuir a Penela. Uma vez que a redução do custo da linha de transporte de energia permite ainda comprar terrenos para a instalação destes painéis no solo, podendo ainda a Câmara Municipal comprometer-se a arranjar uma alternativa em solo, onde possa ser criado então um parque fotovoltaico em solo do concelho, com a área necessária para a mesma produção. Isto porque a resposta a este tipo de impactos no território deve ser um processo aberto. Isto foi aprovado por unanimidade da Câmara e também pela Assembleia Municipal. Eu aqui tenho que aproveitar para alertar para uma situação que tem a ver também com a questão da proteção civil, que não é só aquela relacionada com a operação dos meios aéreos. Refiro-me concretamente às linhas de alta e muito alta tensão e dizer-vos que depois da tragédia que ocorreu em 2017, onde, alegadamente, o início do fogo teve a sua origem nas linhas de média e de alta tensão nas zonas calcifundeias irrigadas, e eu digo-vos, e há duas semanas estive com um agente da Polícia Judiciária que me disse que afirmou exatamente ter ocorrido dessa maneira, verifica-se agora a existência de mais de uma linha de média de tensão, quando ainda neste período está em execução mais um estudo para uma linha de muita alta tensão, já estamos de 400 kW, entre Pego em Abrantes até Anadia, com a possibilidade de atravessar o Conselho de Norte a Sul. E está ainda prevista e por executar, desde 2013, uma linha de muita alta tensão entre Penela e Tábua. Em 2006 já passou uma primeira linha de muita alta tensão. Existem duas linhas de alta tensão entre as duas albufeiras do Cabril e Bonsã, para além de todas as redes de média tensão. Portanto, o Conselho parece uma raquete de ténis. Em cima de uma carga florestal que nós temos, portanto, acrescentarmos uma carga elétrica desta natureza, sabendo as alterações climáticas, a violência, portanto, e nós temos sentido a violência, portanto, das trovoadas, não é? Acho que nos estamos a meter com o fogo. Portanto, além disso, a existência de linhas elétricas sobre um território florestal diminui exponencialmente, por questões de segurança, a área de atuação dos meios aéreos, comprometendo a sua eficácia. Relativamente, o deputado Hugo falou-nos da questão financeira, não é? A questão financeira, nem vale a pena falar da questão financeira, porque não há hipótese. Dá mais prejuízo que o próprio desenvolvimento que traz. Relativamente, portanto, às palavras também pronunciadas pelo Sr. Deputado Xicharro, e também manifestando uma posição da comunidade intermunicipal, dizer-vos que, efetivamente, foi, através do despacho do Sr. Vice-Presidente da Agência da APA, publicado, estou aqui a ler uma notícia em Diário da República, declarar a caducidade do contrato de concessão com a EDP, mas admite que enquanto não avançar um concurso para encontrar novo concessionário, a EDP pode continuar a operar a barragem. E dizer-vos que, relativamente à questão da venda da concessão, que se presume que seja com base numa estimativa de valor com base no concurso anulado da barragem do Fridão no Rio Tâmega, de cerca de 150 milhões de euros, que a APA anuncia que a nova concessão da barragem do Cabril será integralmente para financiar as barragens de Girabolhos, Rimondego e Alvite no Rio Ocreza. Ou seja, mais uma vez, os valores ali obtidos, ali feitos, serão para distribuir, portanto, para outras regiões que não a nossa. Sendo certo que poderia reforçar-se o CUA, não é? Assegurar que no âmbito do processo da nova concessão do Cabril sejam reforçados os investimentos no ciclo urbano da água, designadamente ao nível do reforço do abastecimento, também em consideração aos conselhos que tivemos a falar há pouco. Também relativamente à comunidade intermunicipal, dizer que é pública a controvérsia das decisões tomadas de prolongar sem concurso a concessão da barragem ou atribuir direitos de exploração de plataformas sem audição dos municípios. E considerar, portanto, urgente a constituição de uma comissão de acompanhamento para a concessão. E não fica perto da barragem, portanto, a central não fica de forma nenhuma perto da barragem, fica perto, sim, exatamente, de uma captação de água para consumo. Pronto, já falei também relativamente ao ponto de entrega da energia à rede, que será, portanto, por via rede elétrica, está previsto passar ali num conjunto de povoações que vão ser afetadas, não só em termos imobiliários, mas também em termos de procura, e vai também, uma vez mais, contra, diretamente, o nosso PDM foi há pouco tempo aprovado, que nós queremos instituir ali um conjunto de medidas, uma vez, dada a procura que está a ocorrer para aqueles locais, para ser devidamente povoado ou mais povoado. Também dizer-vos que há uma procura muito grande por parte de estrangeiros daquelas zonas. E irá desvalorizar naturalmente a passagem de uma rede daquela natureza. Pronto, era isto para já. Ah, quanto à contaminação das águas, estava-me a esquecer deste pequeno pormenor. A barragem agora no verão tem temperatura, a água tem temperaturas de 24, 25 graus, fantástico. Estes painéis, segundo me dizem, terão um maior rendimento derivado do próprio arrefecimento. Ora, arrefecimento, aquecimento da água. Como? Não, mas a própria produção aumenta em 30%, pelo que me dizem, que aumenta em 30%, vai fazer aquecimento da água. Se ela já tem entre 24 e 25 graus, imaginem o que é que pode ser.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Carlos Miranda. Sertão, faz favor.
Sim, acrescentar aqui algumas notas depois da apresentação aqui do António Lopes, que esclareceu a maior parte dos assuntos. Eu quero dizer, quero começar precisamente com este esclarecimento sobre a questão do estudo de impacto ambiental. A Câmara Municipal da Sertã não foi até agora, não nos foi solicitado qualquer pronúncia sobre a questão do impacto ambiental, a não ser que eu, mas já tive a oportunidade até de andar à procura e de questionar os serviços, portanto, nós não recebemos qualquer pronúncia, qualquer solicitação de pronúncia sobre o estudo de impacto ambiental, o que eu acho um pouco estranho, dado o nosso interesse no tema. Aliás, e há outros municípios que não estão aqui, mas que também poderiam estar, porque também confinam com a Albufeira do Cabril e, portanto, espero que a esses também seja solicitada a pronúncia em matéria de estudo de impacto ambiental, que nós também não conhecemos. Reforçar que nós comungamos completamente deste desígnio de descarbonização e de encontrar soluções para que o país possa ser abastecido sobre energia verde, com energia verde. Isso aí é absolutamente claro. E dizer também que os nossos territórios já são grandes produtores de energias verdes, desde logo através da energia produzida nas centrais hidroelétricas, nas barragens, às energias eólicas e até a painéis, a parques fotovoltaicos que nós já temos instalados no território. E também que nós, por força das características do nosso território, também damos um contributo líquido muito positivo para a descarbonização do país, seguramente. E também damos um contributo muito importante para a preservação da biodiversidade e também damos um contributo muito importante para a preservação da qualidade da água, que no Cabril abastece ali uma série de concelhos e cerca de 30 mil pessoas, mas depois um pouco mais abaixo do Cabril, a mesma água vai servir para abastecer 3 milhões de pessoas aqui na região de Lisboa. E, portanto, nós, para garantirmos essa qualidade da água, estamos impedidos, por força dos regulamentos e dos planos de ordenamento das albufeiras, de fazer uma série de atividades. E é isto, como eu disse, e reforço, que choca e que revolta a população. É que depois um projeto deste tipo, aparentemente, pode ser feito quando nós, muitas vezes, com projetos mais pequenos, mas essenciais para a economia local, não podemos fazer. Sobre a questão da compensação, esta é uma matéria que daria aqui pano para mangas, não é? Obviamente que esta compensação que está em cima da mesa não é suficiente para o prejuízo que vai causar, nem nenhuma compensação nesta matéria seria suficiente, porque este projeto vai completamente ao arrepio do nosso projeto de desenvolvimento para o território. E, portanto, nós não podemos vender a nossa ideia, aquilo em que acreditamos, o nosso projeto de desenvolvimento, para, de alguma forma, termos aqui um retorno que seja imediato. Mas também devo, já agora, aqui a talho de foice, referir o seguinte. Paguem-nos aos municípios, paguem-nos o IMI das barragens e das albufeiras, E já agora a EDP que também que paga alguma derrama, porque há aqui uma coisa também extraordinária, que a EDP paga alguma derrama quando lhe apetece, porque dá-se este facto incrível, pelo menos foi como foi explicado pela autoridade tributária, que a EDP em muitos anos não tem resultados líquidos tributáveis, mas tem resultados líquidos para entregar dividendos. Portanto, é aqui uma coisa, eu não sou dessa área, portanto é uma coisa que me choca aqui um pouco. Que me choca aqui um pouco, mas a verdade é essa. Eu fui tentar saber porque é que nós não recebíamos derrama da EDP, sabendo que há um acordo com municípios e há uma fórmula para repartição aqui da derrama, e foi essa a explicação que me foi dada, que há aqui uma série de anos em que a empresa não apresentou resultados tributáveis. Portanto, a derrama, o IMI das Albufeiras e das barragens, que é fundamental para nós, porque, de facto, qualquer empresa que esteja localizada na zona industrial da Sertã paga IMI e paga derrama. Porque é que a EDP, que está a produzir energia na Sertã e em Pedrógão Grande, não paga IMI nem paga derrama? Quer dizer, portanto, se quisermos falar em compensações, comecemos por aí. E já agora, por que não também falar sobre os serviços de ecossistema que nós prestamos, que o território presta e que servem para todo o país, e que neste momento alguns desses serviços já são transacionados, estou a falar, por exemplo, da questão das emissões de carbono, e portanto nós estamos a preservar estamos a produzir esse serviço de ecossistema, estamos a descarbonizar, estamos a preservar a água, estamos a preservar os solos, estamos a preservar a biodiversidade, e o que é que nós recebemos em troca? O que é que o território recebe em troca? Território nada recebe em troca. A única coisa que o território recebe em troca é que determinado tipo de projetos de investimento não podem ser feitos, ponto. E, portanto, vão continuar a ser feitos nos grandes centros urbanos e não nos nossos territórios. Sendo que aquilo que eu entendo é que tem que haver aqui coerência. Então, se o nosso território serve para preservar esses serviços de ecossistema, para preservar o ambiente, a biodiversidade, para descarbonizar, para preservar a qualidade da água, então, e nós, à custa disso, não podemos ter outro tipo de projetos de desenvolvimento, então que os territórios, de alguma forma, sejam compensados nessa matéria. Portanto, tem que haver coerência aqui. Mas uma coisa de cada vez, já agora chamar a atenção dos senhores deputados para essa questão do IMI das barragens e de que é uma matéria que está agora em cima da mesa através da Associação Nacional de Municípios e não só.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Jorge Custódio. Eu diria só, Sr. Presidente, só, se me permite 2 segundos, nós já distribuímos por todos os senhores deputados as pronúncias das 3 câmaras municipais que foram por unanimidade e todos no mesmo sentido. É só para informar. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar aqui mais uma nota ou duas, além do que os meus colegas já falaram. Porque não sei se por má interpretação minha, porventura pode estar a ficar aqui no ar a ideia que os presidentes de Câmara ou que estas câmaras municipais são contra só porque são contra ou só porque sim. E não é verdade, porque, como já aqui foi dito, estes territórios já há muito que contribuem com energia verde para o país e, portanto, nesse aspecto nós estamos perfeitamente aptos para conseguir, e percebendo da dificuldade de energia que o país tem e que atravessa, nós somos os primeiros a estar na linha da frente a querer contribuir. No fundo, o que eu quero dar conta a todos os senhores deputados é que hoje existem outras soluções de produção de energia verde que não passa só obrigatoriamente por colocação de painéis flutuantes. Eu relembro que uma das questões que neste momento até está a ser discutida em conjunto com os detentores dos parques eólicos é a possibilidade de haver instalação de parques fotovoltaicos que tenham alguma simultaneidade com os parques eólicos, precisamente porque, como todos percebem, quando uns produzem mais, os outros produzem menos e vice-versa. E, portanto, para além disso, confesso que ainda há pouco tempo houve uma outra empresa, que também se abordou do município, a dar conta do que lhe chamam quase as pilhas ecológicas, que no fundo é aproveitando os recursos hídricos, poder ter a montante nas serras, em alguns sítios estudados mais com uma altitude maior, de poder ter algumas reservas de água e que produzem por si só, por gravidade, eletricidade, nos tempos em que o pico de energia é maior. Enfim, há muitas outras soluções hoje que existem que não passa só pela instalação dos parques, destes parques flutuantes. E, enfim, para além de todas as condições que aqui foram aqui dadas, há, obviamente, aqui uma questão que não deixo de salientar, que é a questão de permitam-me, do que pode ser para nós o maior drama. Porque há pouco tempo estavam-me quase a tentar convencer que estes parques fotovoltaicos flutuantes até eram uma benesse, eram uma condição única de ajuda à fauna e, portanto, até iam ajudar a todos aqueles territórios e toda aquela produção de água. Bom, eu confesso que normalmente onde o ser humano coloca a mão na natureza, não, pelo menos altera de certeza absoluta. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre a questão do estudo do impacto ambiental e, precisamente por isso, é que partilhei com todos os senhores deputados a posição da Câmara Municipal também para relativamente a esta questão. Muito rapidamente, só para responder ao senhor deputado Hugo Oliveira, a questão da localização e dessa possibilidade. Eu confesso que já todos percebemos que qualquer localização que se faça vai sempre ao arrepio do que está previsto. E confesso que, não me levem a mal, mas acho que eu tenho que dizer aqui, os municípios são Estado. Os municípios não são uma instituição à parte ou que tem uma regularização diferente do que é o Estado Central. Não me parece bem que neste momento, ao dia em que hoje estamos, tinha aqui o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que por diversas vezes falou sobre a dúvida que existe se era a APA, se era a JEG, se era quem é que lançou. Pois, eu quero dizer que neste momento, ao dia de hoje, de comunicações oficiais na Câmara Municipal é zero. Não tenho nenhuma comunicação, seja da APA, seja da JEG, seja de quem for. Portanto, não acho muito normal que, se todos somos Estado e estamos todos a contribuir para o desenvolvimento do país, quer local, quer nacionalmente, acho que, obviamente, que isto deixa de ficar sempre aqui, enfim, algum mal-estar que acho que podia ser evitado. E, portanto, sobre a questão da localização, acho que, confesso que, mais para a direita ou mais para a esquerda, o problema mantém-se. Para terminar, sobre esta questão da compensação financeira, realmente é só mesmo uma provocação e eu reconheço que é mesmo só isso, porque estar a falar nesta ordem de grandeza acho que até pode ser ofensivo, sinceramente, para todos nós. É só, muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Desta forma damos por concluída esta audição conjunta. O Sr. Presidente Pedrógão quer dar mais uma nota, faz favor.
Não foi respondida a questão. E dizer que sim, que a água é monitorizada, a qualidade da água é monitorizada e neste momento temos a bandeira de ouro de Aquerpes. Só isso.
Muito bem, Sr. Presidente, sempre uma informação muito relevante, não só em termos ambientais, mas também em termos turísticos. E, portanto, damos por terminada esta audição conjunta. Dizer a todos que, no âmbito do requerimento que foi apresentado e depois do complemento que existiu também, nós iremos ouvir ainda a IAPA e a Proteção Civil. Já percebemos que há aqui muitas questões a ser colocadas à IAPA. Em princípio, essa audição terá lugar no dia 18, fica só essa informação, depois haveremos de conversar. Mas quero agradecer muito aos senhores Presidentes de Câmara, não só o trabalho notório que têm feito em prol das suas populações e que em muito contribui também para o sucesso do nosso país, e desejar-vos naturalmente uma boa viagem da Grécia, que tudo corra bem e que aqui nesta comissão estaremos sempre de portas abertas para vos poder ouvir. Muito obrigado e foi um gosto. Aos colegas da comissão, eu sugeria aqui um intervalinho de 10 minutos no máximo.